Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
Olá, eu sou a Sónia Sapage.
Olá, sou José Almeida.
Olá, Ana Sá Lopes.
Eu sou a Helena Pereira e este é o Poder Público. Estamos a gravar a 16 de outubro de 2020, numa altura em que o Governo já apresentou a sua proposta de orçamento do Estado e em que o país registra mais de 2 mil novos casos de Covid por dia. Em entrevista ao Público, na edição de sexta-feira, António Costa diz não poder excluir que a realidade imponha um novo confinamento. Sónia, quando o Primeiro-Ministro diz que não pode excluir um novo confinamento, vês aqui algum recuo? Ou é cautela ou é realismo?
Olha, eu vejo cautela e realismo. Não vejo propriamente um recuo, porque eu acho que ele sempre disse mais ou menos isso, que é vamos fazer tudo e nós temos de fazer tudo para evitar um novo confinamento como foi em março e em abril, porque o país social e económico não vai aguentar. Mas se tiver de ser, se não houver outra solução, há de acontecer. Eu recuo, vejo noutra questão, que é a da aplicação Stay Away Covid, que sempre foi apresentada como uma coisa absolutamente facultativa, e foi nessa ordem de ideias que ela nasceu, e agora pode tornar-se obrigatória, ainda que em certos contextos. Isso sim, para mim, é um recuo, e não é coerente com as orientações da União Europeia. E Portugal pode até tornar-se o primeiro país da Europa onde uma coisa destas é obrigatória, mesmo que seja apenas em contexto laboral, económico e académico. Agora, se me perguntaste se o Primeiro-Ministro quer mesmo isto, eu acho que não. Eu acho que o Primeiro-Ministro quis dar um sinal às pessoas que é preciso mesmo ajustar comportamentos, voltar a ter cuidados e não aliviar as regras. Porque ele fala muito nisso na entrevista, que sente um relaxamento desde o verão e que isso tem repercutido nos casos. E além disso, ele próprio diz que tem dúvidas sobre a questão da aplicação e das máscaras obrigatórias na via pública. Agora, resta saber o que é que o país pensa disso. Se é para ele uma vantagem, não digo eleitoral, mas se algumas pessoas, ou se a maior parte das pessoas vai gostar de o ver assim preocupado e a tornar obrigatórias a máscara e a aplicação, ou se o vai penalizar.
Susana Peralta, colunista do Público, diz que são as populações que dão abanões ao governo e não os governos que dão abanões às populações.
É verdade, ela também tem razão nisso. Há quem diga também que é para nos distrair um bocadinho do orçamento do Estado. Portanto, o que me parece certo para já é que é uma decisão muito contestada, portanto vai ter de ser muito debatida na Assembleia da República e levanta muitas questões entre o PS, entre o PSD, portanto não vai ser uma coisa polémica e vai ser uma decisão difícil de tomar. Ainda bem que foi para a Assembleia, obviamente. E é isto. Acho que há, portanto, cautela e realismo numa parte e recuo noutra.
São José, António Costa, o governo aprovou o regresso à situação de calamidade. António Costa admitiu até que pode haver algum autoritarismo, algumas medidas, algumas decisões, embora não goste de o fazer. Vês autoritarismo?
É assim, a situação de calamidade em si não é propriamente autoritarismo. O que é que pode conformar autoritarismo? É de facto este diploma sobre as máscaras e sobretudo por causa da aplicação. Portanto, vamos por partes. A situação de calamidade eu creio que faz sentido porque de facto o crescimento exponencial dos números de casos e até de mortos, tem havido dias em que os mortos têm subido alguma coisa. Faz sentido porque isto vai ser um ano muito difícil, isto vai prolongar-se durante meses e meses e meses e de facto é necessário as populações estarem acordadas para este problema e ao subir o patamar para calamidade o Primeiro-Ministro está a fazer isso. a tentar alertar as populações. Como ele diz na entrevista ao Público, e que aliás pode vir essa parte muito completa no podcast sobre a entrevista, ele considera, e é um facto, não é, que a pandemia neste momento está disseminada na comunidade, ele não pode ir por medidas setoriais ou regionais, de fechar setores da sociedade ou da economia, ou fechar terras, locais, porque a coisa está de facto completamente espalhada. E então, só há dois patamares de ação, ou o confinamento geral ou a responsabilização individual geral. E é esta aposta que ele está a fazer. É evidente que ele acompanha uma subida que eu até acho normal e importante de situação de proteção civil, com um diploma em que mistura ainda por cima o uso obrigatório de máscaras na via pública com a utilização da aplicação, e que são duas coisas diferentes, embora mexam as duas com os direitos, liberdades e garantias, há situações diferentes. Eu considero, por exemplo, e acho que o resultado final do diploma vai ser que vai ser aprovado o uso de máscaras obrigatório na via pública, até porque o PSD concorda com isso, e a aplicação não vai ser aprovada nunca, a obrigação da aplicação.
Também acho que não.
Porque o que é que se passa? Obrigarem-me a usar máscara é tirarem-me o direito individual a eu não usar máscara. Não, não é. Porquê? Porque o meu direito individual a andar sem máscara é o meu direito individual a contaminar outros e a ser contaminada. Isto é uma loucura, nenhum Estado pode aceitar isto. Numa questão de saúde pública, com a dimensão e com os riscos desta pandemia. Portanto, a questão do direito individual na questão da máscara coloca-se para mim ao contrário. É o meu direito individual a que ninguém me contamine e a minha responsabilidade individual de não contaminar ninguém. E neste aspecto eu penso que é viável que o diploma consiga passar. Nas máscaras, e acho que pode ser uma medida que ajuda a controlar. Agora, a da aplicação já vai muito para além disto, vai para o lado do Bagdá, já tem razões, tem questões completamente inconstitucionais e…
Embora Rui Rio diga que só duvida da obrigatoriedade da aplicação, não por uma questão de direitos, de pôr em causa direitos fundamentais, mas porque não é muito eficaz.
Não, Helena, para já…
O Rio também não percebeu bem como é que ela funciona.
Pronto. Quase ninguém tem a bendita ou a maldita da aplicação. Olha, eu não tenho e não vou ter. Nem com polícia me venha aqui a casa prender para eu pôr a aplicação no meu telemóvel. Nunca pus e não vou pôr. Porque eu não confio, de facto, não confio de facto na privacidade de dados daquele sistema.
Mas tu és coerente, porque tu não tens Facebook, não tens redes sociais, portanto tu és coerente.
Pronto, mas não quero.
Não partilhas os teus dados com as multinacionais.
Já chega o que o Estado sabe sobre mim através, nomeadamente, do Ministério das Finanças. Eu nem peço faturas com o número de contribuinte. Ninguém tem que saber em que é que eu gasto o dinheiro. Portanto, e depois como é que é? Quer dizer, quem é que tem telemóveis em que possa descarregar aquela aplicação? Então isto é o quê? É uma medida pós-vincos.
Aquilo é tudo absurdo, mas o mais absurdo de tudo é que aquilo é só obrigatório para quem tem aqueles telemóveis.
Claro,
porque ter os telemóveis não é obrigatório.
Desculpa, é uma medida sanitária para ricos. Sim. Quem é que tinha para comprar um smartphone? O cidadão comum não tem um smartphone.
Eu acho que está tudo maluco no governo, a sério. Acho que está tudo maluco.
Está tudo maluco, não está, porque a coisa das máscaras é sensata, o estado de situação de calamidade é sensata, tem havido muitas medidas sensatas, agora isto de facto é um disparate.
Eu acho que ele conseguiu fazer uma coisa que queria, não tenho dúvida que era isso que queria, que era pôr toda a gente a discutir a questão de se a situação está ou não está grave. Toda a gente agora toda a gente agora tem noção de que a coisa está mais grave e que, portanto, é preciso ter cuidado.
Não é só que está mais grave, é que vai estar mais grave.
Pronto, se foi uma forma, se foi a melhor forma de fazer.
Deixa-me só dizer mais uma coisa e eu calmo. As pessoas que acham que no Natal vão estar a festejar em família e vão andar por aí a fazer compras e que blá 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 blá, blá vão, os nossos números de contagiados, a ministra disse que vão chegar aos 3 mil, a breve prazo. Quando chegarmos ao Natal, podemos estar com 4 mil casos por dia ou 5 mil casos por dia e com os hospitais entupidos. Uma das coisas que o primeiro-ministro revela na entrevista é que já estão a ser acionados mais hospitais de campanha na própria cidade de Lisboa. Portanto, não é só o Porto, São João, é também Lisboa.
São os grandes centros, sim.
Portanto, quer dizer, a situação vai ser grave.
Deixa-me voltar à Ana. Ana, escreveste esta semana um editorial chamado A App Obrigatória e a Maluqueira Opcional. Como é que estás a ver esta gestão?
Péssima. Péssima, péssima, absurda, totalmente absurda. Aliás, eu não sei o que é que está a passar na cabeça de António Costa, mas acho que aquilo deve estar numa situação muito complicada, porque mesmo as declarações que ele faz, a seguir à entrevista, a dizer eu não quero ser autoritário, mas eu não gosto de ser autoritário, todas aquelas declarações que ele faz no Conselho Europeu, são aquilo é tudo absurdo. Eu não consigo perceber, acho que se passa ali qualquer coisa, porque ele é a primeira pessoa a saber que aquilo é inconstitucional. E fez aquilo para quê? Uma brincadeirinha para chamar a atenção? Também vai dizer, defende a pena de morte para não sei o quê, para chamar a atenção? Tudo isto é absurdo. Estamos a falar de uma questão de princípios. E, aliás, o próprio PS, obviamente que o próprio PS, o grupo parlamentar do PS, não vai deixar passar isto. Portanto, isto vai estar morto. Agora, o que é que passa na cabeça de António Costa para se lembrar de uma coisa destas? Aliás, e depois ele também não fez aquilo sozinho, foi num conselho de ministros, aqueles ministros todos que ali estavam, ninguém lhe disse, já ninguém lhe diz nada. A coisa é que torna-se muito grave quando as pessoas começam a já não dizer nada ao primeiro-ministro. E acho que é essa situação em que nós estamos. E não acho que seja assim que se combate o Covid. A situação é mesmo muito complicada. Obviamente que é, os números estão a subir, este inverno vai ser absolutamente dramático, daqui até janeiro, enfim, ou fevereiro, não sabemos bem, estamos a falar agora dos meses de inverno, nós não sabemos o comportamento do vírus.
Concordas com o Marcelo que temos que nos preparar para que este Natal tem que ser diferente?
É evidente que sim. É evidente que sim, quando o diferente também que o Marcelo diz, e penso que é o que toda a gente também pensa, não é acabar, deixar de haver Natal, é não se juntarem 20 pessoas na mesma casa, ou não se juntarem, haver uma divisão do Natal, um Natal em blocos, em painéis, vá lá, à noite do Natal, ao dia do Natal, ao jantar do dia do Natal, isso também já em parte já era feito por uma grande parte da população, passava a noite de Natal com uma família, de um lado, depois
e o almoço com outra.
O almoço com outra, portanto, eu, enfim, acho que isso vai, claro que vai ter para as famílias muito grandes problemas, e vai trazer problemas, mas pronto, está provado que o vírus se propaga principalmente nos ditos ajuntamentos, pelo menos é, e vamos ter que, quer dizer, não podemos fechar as escolas da outra vez, quem fechou as escolas foram as populações, quem se confinou foram as populações, antes que o governo lhes desse as ordens de confinamento, portanto, o abanão da outra vez veio das populações. Não sabemos se agora também não virá das populações.
Sabes que é engraçado que ele...
As pessoas saírem à rua e quem as mandou ir para fazer compras e quem as mandou irem para a praia e quem as mandou foi o governo e o Presidente da República. Portanto, quer dizer...
Sabes que o Primeiro-Ministro, por falares nisso do abanão que vem das pessoas, o Primeiro-Ministro, a uma determinada altura da entrevista, diz que estava a passear em Benfica e que se cruzou com uma vizinha que ia de máscara na rua e que lhe diz: então, o senhor primeiro-ministro não usa máscara? Não, está sem máscara? E ele responde-lhe: não é obrigatória, na rua não é obrigatória. E ela diz-lhe: mas devia ser.
Eu adoro quando os políticos tomam. O Sampaio também, uma vez, o Sampaio acabou com o governo de Santana Lopes porque um taxista lhe disse para acabar, segundo ele mais tarde veio dizer. Eu acho uma graça quando os políticos justificam grandes decisões a partir do vizinho. Há muitos casos desses, há muitos casos em campanha, estou-me a tentar lembrar, há muitos casos. O Marcelo também deve ter pessoas que lhe disseram coisas. É um bocado absurdo. Mas, enfim, a questão da máscara obrigatória, pronto, divide os países. A máscara obrigatória. Agora, o problema que me faz a questão da máscara obrigatória é que as leis têm que ser claras. E o que eu ouvi até agora é que a máscara é obrigatória nos sítios onde há muita gente. Portanto, em algumas ruas de algumas cidades. Portanto, e eu já ouvi dizer, a justificação é o bom senso. Quer dizer, não é bem o bom senso, porque depois temos a polícia, como se viu durante o confinamento, enfim, a interpelar pessoas que iam de carro para ir à farmácia, para não sei o quê. Portanto, é preciso, as leis têm que ser absolutamente claras. Portanto, a lei da máscara obrigatória, eu até ainda não vi grande clarificação tirando o que é o bom senso. O bom senso não é obrigatório, o bom senso é opcional. É um bocado como a
Olha,
maluqueira.
por falar em bom senso, deixa-me virar também para o orçamento, porque nessa entrevista António Costa apelou várias vezes ao bom senso e ao que é razoável, falando sobre as negociações para a viabilização do orçamento. Sónia, há aqui uma crítica ao Bloco de Esquerda, passou alguma pressão sobre o Bloco de Esquerda? Poderá haver uma viabilização só com o PCP e o PAN?
Foi muito claro na entrevista essa questão do bom senso e do que é razoável. Nós até o questionámos sobre isso, estava a dizer que as propostas do Bloco eram irrazoáveis, porque foi mesmo muito, houve mesmo uma grande insistência nesse discurso. Agora, o que eu acho que o Primeiro-Ministro quis dizer ao Bloco é que há coisas neste orçamento que só lá estão porque o Bloco as pediu. E que, tendo havido essa cedência, o Bloco não está a ter o bom senso de valorizar isso. E uma delas tem a ver com o novo banco, outra delas tem a ver com o facto daquela prestação social ter como referência o limiar da pobreza, mas isso obrigar a um aumento do subsídio mínimo de desemprego que aconteceu. Ele quer dizer que isso é a marca do Bloco no orçamento e que o Bloco não está a vê-lo. Mas claro, eu também acho que é uma forma de dizer atenção, porque há outras engenharias de voto que podem permitir a aprovação deste orçamento. E isso ficou hoje muito, muito claro na entrevista que o secretário de Estado, Duarte Cordeiro, dá ao Observador. Ele diz exatamente, matematicamente, o OE pode ser aprovado sem o Bloco. Portanto, Duarte Cordeiro foi tão claro como Costa não quis ser.
Claro que o orçamento pode passar com o PCP e com o PAN, se o PCP e o PAN se abstiverem, e todos os outros, além do PS, votarem contra. O PS tem 108 e os votos contra são 106. Portanto, o governo nem sequer precisa dos votos das duas deputadas sem partido que neste momento se sentam na bancada do PAN, a ex-deputada do PAN e a Joacim Catar Moreira, a deputada do Livre.
É isso que Duarte Cordeiro é claríssimo a dizer. É isso mesmo.
Aliás, a entrevista de António Costa ao público mostra claramente a segurança com que ele está em que o orçamento será aprovado, embora ele esteja a tentar trazer o Bloco a negociações, não é? Mas vê-se claramente que ele tem segurança em que vai conseguir chegar a acordos com o PAN e com o PCP, o que tem
Deixa de
algum
falar,
apetite.
exatamente, deixa de falar em crise política e diz uma coisa, e na especialidade achas que há margem, São José, para ainda haver alguns melhoramentos, nomeadamente na nova prestação social extraordinária, em que o Bloco diz que fica aquém daquilo que tinham proposto ao Governo?
Eu admito que da parte do governo ainda esteja disposto a dar e a ceder e que tenha margem orçamental para fazer novas concessões e aceitar na especialidade propostas vindas do PCP, do PAN, do Bloco. É sempre assim isto, não tem novidade, não é? Até do próprio PSD, aceitar propostas, não escuto. Agora, e estou convencida que tem margem orçamental para isso. O que eu duvido, e aquilo que me tem, que me tem impressionado neste processo negocial, é se o BE está de facto interessado em negociar alguma coisa. Porquê que eu digo isto? Na sexta-feira passada, o Público publicou isso sábado, havia troca de documentos já na fase de negociações com papéis na mão, não é? Pronto, de propostas, e já não só de conversas. O Governo tinha enviado ao PCP, ao Bloco, e não sei se a mais alguém, mas a estes dois sim, documentação, como nós escrevemos. O PCP tinha respondido na sexta, e na sexta o Governo estava já a responder à resposta do PCP, mas não tinha ainda recebido a resposta do Bloco. Nessa tarde, Catarina Martins faz declarações a dizer que o Governo estava a ser intransigente. E só de madrugada, revela António Costa na entrevista ao Público, está na versão maior da entrevista, isso no online, só de sábado de madrugada é que o Governo recebe esse documento. E assim como respondeu ao PC e enviou na sexta, no sábado, envia nova resposta ao BE. Quando gravámos a entrevista, quarta-feira ao fim da tarde, o Primeiro-Ministro revela que ainda não tinha recebido nada. Portanto, o Bloco está a querer de facto negociar.
O Bloco que diz é que a resposta do Governo foi só esta é a nossa proposta, aqui vai ela, e que isso não merecia, isso não tinha uma...
Pois olha, eu não sei, eu penso que o PCP não é ingênuo e que o Bloco também não é ingênuo, nem são estrategicamente incapazes, portanto eu de facto não percebo porque é que o Bloco está a fazer uma pressão. Eu percebo que se faça pressão, isso percebo. Agora, este tipo de pressão não consigo perceber e não sei. Agora, aqui há margem para negociar, E provavelmente vão negociar.
Sónia, voltando a um assunto que tu falavas, ao novo banco, realmente uma das novidades do orçamento é que não há dinheiro para o fundo de resolução, o que agrada à esquerda, e apesar de contemplar vários apoios sociais, este orçamento consegue mesmo assim reduzir o déficit em relação a este ano, o que significa que o novo Ministro das Finanças poderá estar a preparar-se para regressar à meta dos 3% depois em 2022. O que eu pergunto é, João Leão mantém a receita de Mário Centeno? É o primeiro orçamento sem Centeno, mas é um orçamento à Centeno.
A lógica no governo, a ideia do governo é manter essa mesma receita. A ideia do governo é que foram as contas certas e o cumprimento dos déficits que nos puseram na posição confortável de ter tido o excedente o ano passado que estava previsto para este ano e que já não foi possível por causa da pandemia. E o governo agora tem até, segundo nos explicou o próprio Primeiro-Ministro na entrevista, tem até ao ano em que o PIB voltar ao nível de 2019 para voltar a ter contas certas, no fundo. Portanto, até lá pode relaxar um pouco nos objetivos, mas esse não é o objetivo deles. E ele diz mesmo que em 2022 ou já quer estar a cumprir as regras. Portanto, sim, o objetivo mantém-se totalmente. Acho que não houve aqui uma mudança de estratégia.
Deixa-me só acrescentar uma coisa ao secretário de Estado do Orçamento de Estado. É. Mário Centeno era João Leão, portanto era ele que fazia os orçamentos já.
Sim.
Ana, sobre ainda o Tribunal de Contas, a polémica do Tribunal de Contas, que já vem da semana passada na entrevista ao Público, António Costa reconhece que a decisão de não reconduzir o atual presidente do Tribunal de Contas não foi errática, mas errada foi de certeza porque não foi bem comunicada. E acaba por atribuir a culpa a Marcelo Rebelo de Sousa quando diz que, quando foi da substituição da anterior PGR, o presidente explicitou publicamente o critério que havia sido combinado entre presidente e governo sobre essa matéria. Como quem diz, desta vez tinha que ser Marcelo a vir dar a explicação?
Isto é outro absurdo. Mais um, pronto. Mas isto tem sido assim estes últimos tempos. Se pensarmos bem, tem sido assim, de facto. Errada. Agora, o primeiro-ministro passar a questão para o presidente da República, eu acho uma coisa fantástica. Obviamente que é o presidente da República que nomeia o presidente do Tribunal de Contas, mas é o primeiro-ministro que o indica. Mas neste caso foi o Rui Rio, até, para não nos podemos esquecer que o José Tavares está neste momento como presidente do Tribunal de Contas devido a uma pessoa que alegadamente não tem poder nenhum, chamado Rui Rio, o que também é o significado de
Muito
como a
gosta.
Covid está a afetar as cabeças em geral e não só as que têm Covid em particular.
Mas olha,
Mas
António Costa também defendia o meu nome. Quem defendia o nome de uma magistrada era Marcelo Rebelo de Sousa.
ok, mas a informação pública que nós
Sim,
temos,
é que
eu vou
o Rui Rio
falar
sempre
apenas da
mentiu. Não,
informação
não, não, só
pública
você
que
estás
nós temos,
enganado.
é que foi o Rui Rio a decidir que era José Tavares.
Não, o que o Marcelo disse em ON foi
Exatamente.
que eu estava a ouvir o presidente nesse momento, é que havia dois nomes, o líder da oposição preferia o que foi escolhido e o primeiro-ministro o outro, e que foi ele a desempatar.
Ah, pronto, está bem. Então, isso é pronto, é que
Portanto,
eu
o
conversava.
nome terá sido o
Eu,
do
a primeira opção
Lourenço Mancini.
que li não foi essa, mas era uma notícia, de facto, não
Eu
era.
acho que ninguém se portou bem nessa história, a começar pelo Presidente da República, que também andou completamente, como é que se diz, quando um carro anda de um lado para o outro,
Desgovernado.
desgovernado, andou um bocadinho desgovernado. Era o Presidente do Tribunal de Contas era ótimo, mas podia sair, mas um bocado como a questão do aborto há longos anos, em que o Marcelo dizia que era proibido, mas faz-se. Essa situação, acho que concordo com António Costa, foi errado, ninguém percebeu. Ninguém percebeu e as pessoas continuam a não perceber e nem sequer se percebe essa regra. Porque, quer dizer, é um bocado. Enfim, é que a regra das máscaras na rua percebe-se. Agora, essa regra do não poder haver. Quer dizer, há qualquer coisa escondida que nós ainda não sabemos para que o Primeiro-Ministro e Presidente da República tenham inventado uma regra. Ou é para mudar os nomes, ou é para dar oportunidades a mais gente naquela área.
Oh, Ana, vai-se abrir agora uma janela para a revisão constitucional, não é? Uma vez que Ferro Rodrigues
Ai, Marcelo ainda
acertou o
inventou.
projeto de revisão constitucional. Portanto, se calhar agora, finalmente, PS e PSD poderão ter a oportunidade para clarificar
Exatamente.
completamente que o
Acho muito bem
mandato
que
do
façam.
PGR e do Tribunal de Contas é só um e não pode
Acho
ser
bem que o
prorrogado.
façam, mas tu ouviste Marcelo dizer que na Constituição isso já está, que é uma coisa em que o constitucionalista.
De uma forma dúbia, porque diz que o mandato é de X anos e não fala nem que pode ser prolongado, nem que não pode ser.
Exatamente,
Portanto,
exatamente.
podia ser
Mas não
clarificado.
pode ser dúvida, não pode ser dúvida, tem que ser clarificado. Mas pronto, lá, concordo contigo, aproveitem. Para
Olha,
clarificar.
por último, presidenciais. Questionado sobre as presidenciais e sobre esta polémica também de Ana Gomes ser o mais dirigente do PS e candidata e que não tem o apoio do PS, António Costa diz que seria um erro o PS definir como a sua principal preocupação uma eleição cujo resultado parece razoavelmente definido, desvalorizando e dizendo que, pronto, que o mais natural é aquilo que ele tem vindo a defender, que é, o apoio ao atual Presidente da República. Mas o facto, pergunto-se, São José, o facto de António Costa não falar, não se referir a outra candidatura, da área socialista, sem acrimónio não é um bom sinal? Aqui na semana passada, Ana Gomes dizia-nos também numa entrevista que tinha o apoio de vários ministros do PS. Como é que viste a posição de António Costa?
A posição de António Costa é aquela que ele tem tentado assumir já desde quase o início do processo, que é de desvalorização do mesmo. Ele elege como eleições importantes as regionais e as próximas autárquicas, e pronto, e lá aceita que pelo meio tem que passar por umas presidenciais, como ele próprio diz, já estão decididas. E portanto nem sequer vale a pena envolver muito o PS nisso. O que eu acho mais relevante no que o António Costa diz sobre presidenciais na entrevista ao Público? Primeiro dá uma notícia, que é que a proposta que vai ser aprovada pela Comissão Nacional no dia 31 de outubro, vai ser previamente nessa tarde aprovada pelo Secretariado, e que o Secretariado irá apresentar uma solução. Portanto, a Comissão Nacional vai discutir já com uma proposta de posição. E isto ainda não tinha sido clarificado. Por outro lado, ele é extremamente bruto em relação aos ministros que têm tomado posição nas presidenciais. Ele nunca hostiliza a Ana Gomes. Ele chega a dizer, a certa altura, o próximo presidente ou a próxima presidente. Portanto, admite até teoricamente que Ana Gomes possa ganhar ao usar esta formulação. Mas é extremamente agressivo, quer, por exemplo, para Augusto Santos Silva, que já disse que o PS não podia apoiar a Ana Gomes, como para Pedro Nuno Santos, que defendeu a Ana Gomes, porque ele tem uma frase que eu vou ler e que é, de facto, duríssima. Ele diz, com toda a franqueza, não quero desvalorizar a importância do cargo, mas seria um erro para o PS definir como sua principal preocupação uma eleição cujo resultado me parece razoavelmente definido. Em vez de se concentrar nas outras duas eleições e, sobretudo, em fazer o que lhe compete, governar o país e enfrentar esta pandemia e esta crise económica e social.
José, mas eu discordo, isto não é para Augusto Santos Silva. Não, desculpa, é para Augusto Santos,
desculpa,
Silva.
Oh,
é para Pedro Nuno Santos.
Ana, desculpa, pode ser mais para um do que para o outro, a gente não sabe. O Santos Silva também.
Nós estamos aqui a comentar.
Está bem, mas o Santos Silva também abriu a boca. Que encaixa que nem uma luva em Pedro Nuno Santos, sim. Agora, o primeiro-ministro manda aos ministros governarem.
Sim, sim, mas é o Pedro Nuno Santos. Obviamente que aquilo está tudo partido entre ele e o Pedro Nuno Santos, e não com o Augusto Santos Silva, com quem as relações sejam boas. Eu acho que neste momento António Costa, e penso que Pedro Nuno Santos também não, já não perdem uma oportunidade para se picarem um ao outro.
Sim, com certeza, não é isso, eu não estou a dizer isso. Eu estava a dizer dentro do que é o rigor do que ele diz na frase. Ele não fala de ninguém, agora é que ele manda aos ministros governarem, manda, não é? Em vez de andarem envolvidos em discussões sobre presidenciais.
José,
ele de facto nunca é agressivo com Ana Gomes. É muito.
Fiquei aqui com uma dúvida do que tu disseste. O que é que tu achas que vai ser a proposta do secretariado?
Eu queres que eu diga aquilo que eu escrevi em março de 2018, creio, 19, março de 2019.
Vai ser os jornais no dia seguinte servem para embrulhar?
Não, mas desde...
O arroz, no meu caso.
Pronto, fizemos um trabalho em março de 2019, precisamente sobre qual seria a posição do PS. A posição do PS vai ser decalcada daquela de há 5 anos. O voto é livre, o partido não apoia ninguém, os simpatizantes e militantes do partido votam com quem se identificarem. E não vai ser visto.
Ficamos por aqui hoje. Obrigada por nos ter acompanhado.
Obrigada. Boa tarde.
O Público fica no ouvido.